no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia: compra de respiradores, testes de diagnóstico e leitos de UTI.
Investimento em máquinas e equipamentos para o combate ao coronavírus já é de 4 bilhões e meio de reais. Daniele Popov.
Ministro da Saúde afirma que recursos vão ser distribuídos a estados e municípios com prioridade para aqueles com situação mais crítica. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Garantir que a comida chegue à mesa dos brasileiros.
Prorrogar crédito para agricultores e assegurar a renda de produtores rurais.
Em entrevista exclusiva, a ministra da Agricultura fala das ações para o campo neste período de pandemia.
E você também vai ouvir hoje.
Presidente Jair Bolsonaro dá posse a novos ministros da Justiça e a Advocacia Geral da União.
Compomos agora um grande time de privilegiados que está em nossas mãos o futuro do nosso Brasil.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O total de recursos investidos pelo governo federal no combate ao coronavírus já chega a 4 bilhões e meio de reais.
A informação foi dada agora há pouco pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, que participou de uma reunião virtual com os senadores.
E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Daniele Popov, que acompanhou as discussões e tem os detalhes.
Boa noite, Daniele. Como é que foi aplicado esse dinheiro?
Oi, Nazi, boa noite para você, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o dinheiro foi aplicado na compra de respiradores, testes de diagnóstico e na manutenção de leitos de tratamento intensivo. Também foram investidos recursos em equipamentos de proteção individual, como máscaras, álcool, aventais, luvas, óculos e toucas, e na locação de leitos volantes de UTIs, de tratamento intensivo. O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que os recursos destinados ao combate ao novo coronavírus serão distribuídos aos estados e municípios com prioridade para aqueles com situação mais crítica. Para isso, segundo o ministro Nelson Teich, as informações detalhadas de cada região são importantes para entender a pandemia.
Num país continental como esse, o comportamento da doença ela é diferente, ela é bem diferente em diferentes regiões. Então você já tem hoje áreas críticas que a gente tem que priorizar e ao mesmo tempo onde a gente vai enxergando o que está acontecendo nos outros lugares. Isso é fundamental, por exemplo, onde a gente tem uma dificuldade de conseguir respiradores, isso é um ponto crítico hoje. Se a evolução no país não for homogênea, a gente tem a possibilidade no futuro de sair remanejando os recursos para que a gente possa capacitar os lugares a cuidar das pessoas.
E, Daniele, o ministro fez alguma projeção sobre como deve ser a evolução do coronavírus aqui no Brasil?
Alessandra, o ministro Nelson Teich primeiro alertou para os próximos meses com a chegada do inverno, pois os casos de influenza e de crises respiratórias podem aumentar. E isso pode levar mais pacientes aos hospitais, além daqueles infectados pelo coronavírus. O ministro lembrou que há uma dificuldade para comprar respiradores no mercado mundial e que empresas brasileiras já começaram a produzir os equipamentos aqui. Mas Nelson Teich disse que é importante tentar evitar um aumento rápido no número de casos de Covid-19 para dar tempo ao sistema de saúde para se preparar.
Nesse espaço de tempo é importante a gente tentar evitar o mínimo de crescimento explosivo da doença para que a gente consiga ir tratando essa população, para que os recursos que são menores do que a gente gostaria que fossem, justamente porque isso a gente está dividindo com o mundo, que a gente consiga ajustar o sistema para cuidar das pessoas e ter o número menor possível de mortes.
E Dani, tem alguma informação sobre testes?
Tem sim, Nazi. O ministro Teich falou sobre o aumento da distribuição de testes para o coronavírus e reforçou que serão, segundo ele, 46 milhões até setembro.
Bem, Daniele, vamos então aos números atualizados do coronavírus no Brasil.
Então, Alessandra, há, neste momento, 78.162 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Desses, 34.152 pessoas foram curadas e foram confirmadas 5.564 mortes. Alessandra Nazi, eu volto com vocês.
Obrigado, Daniela Popov, pelas informações ao vivo.
O governo ampliou a lista de atividades consideradas essenciais.
Com essa decisão, mais prestadores de serviços e indústrias podem funcionar durante o período de isolamento para a prevenção do coronavírus.
O decreto com a nova lista, publicado hoje, também lembra que estados e municípios têm competência para determinar quais atividades podem ou não funcionar.
Entre as atividades incluídas no grupo que pode funcionar normalmente durante a quarentena do coronavírus estão serviços de radiodifusão de sons e imagens, locação de veículos, produção, transporte e distribuição de gás natural e atividades de desenvolvimento de serviços e produtos, mesmo as realizadas por startups. O decreto torna essencial ainda o atendimento ao público em agências bancárias e cooperativas de crédito. O objetivo, nesse caso, é reduzir os danos econômicos causados pela crise do coronavírus. O atendimento ao público e o processamento para pagamento de benefícios como seguro-desemprego também estão na lista. Está liberado o comércio de bens e serviços destinado a quem trabalha no transporte de cargas e pessoas. Restaurantes e hotéis nas estradas, por exemplo, podem abrir as portas para atender os caminhoneiros. Há ainda uma série de atividades ligadas à indústria que passaram a ser consideradas como essenciais, como produção, transporte, importação e exportação de produtos químicos, petroquímicos e plásticos em geral, além de produtos para higiene, saúde, alimentação e bebidas. Segundo o governo federal, para definir quais seriam essas atividades essenciais, foi feita uma avaliação por um grupo composto por profissionais de saúde, vigilância sanitária e logística. O decreto não afasta a competência dos estados e municípios, ou seja, eles também podem definir que outras providências tomar. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje no Palácio do Planalto aos dois novos ministros do governo.
No Ministério da Justiça e Segurança Pública, assume André Mendonça, que ocupava o posto de advogado-geral da União.
Entre as prioridades do novo ministro para a pasta estão o combate à criminalidade e a atuação integrada com estados e municípios.
Já na Advocacia-Geral da União, a meta será atuar em sintonia com as políticas públicas, segundo o novo ministro empossado, José Levi.
O presidente defendeu a harmonia entre os poderes para a democracia.
Ao dar posse aos dois novos ministros, o presidente Jair Bolsonaro falou da importância da independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário.
Me permito, pelo momento em que se vive, a fazer uma leitura de dois artigos da nossa Constituição. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Seu parágrafo único, todo poder emana do povo, povo esse ao qual nós devemos lealdade, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E o artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim me comporto e dirijo essa nação. Não posso admitir que ninguém ouse desrespeitar ou tentar desbordar a nossa Constituição. Esse é o meu papel. Esse é o papel não só dos demais poderes, bem como de qualquer cidadão desse Brasil. Harmonia, independência e respeito entre si.
O novo ministro da Justiça e Segurança Pública é funcionário de carreira da Advocacia-Geral da União, onde está há 20 anos. Desde 2019, André Mendonça ocupava o posto de advogado-geral da União. Em sua gestão à frente da AGU, assegurou a recuperação de 7 bilhões e meio de reais para os cofres públicos por meio de acordos de leniência com empresas envolvidas em irregularidades. No discurso de posse, André Mendonça fez 4 compromissos com a população. O compromisso com o Estado de Direito e seus valores, o combate irrestrito à criminalidade, a atuação integrada com estados e municípios e o compromisso com a justiça e a segurança dos brasileiros. E ressaltou que todas essas ações serão tomadas com critérios técnicos e transparência.
Esse compromisso vem reforçado pela ética, pela integridade, por efetivamente ministrar a justiça e ser agente de segurança da nação brasileira, com uma atuação técnica, imparcial e sempre disposta a prestar contas. Não só ao chefe da nação, mas a todo o povo.
Para substituir André Mendonça na Advocacia Geral da União, tomou posse José Levi Melo de Amaral Júnior, que era o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. O novo ministro-chefe da AGU destacou o trabalho desempenhado pela área jurídica e ressaltou que deve acompanhar sempre o interesse público e a Constituição.
Uma advocacia pública construtiva passa exatamente pela busca permanente da segurança jurídica, sobretudo para os gestores eleitos da coisa pública, a bem das políticas públicas propostas.
A AGU é responsável por representar a União na justiça brasileira e de outros países e órgãos internacionais. A pasta também presta consultoria e assessoria jurídica ao governo federal. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Jair Bolsonaro revogou a nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal.
O decreto que torna sem efeito a ida de Ramagem para o cargo foi publicado hoje em edição extra do Diário Oficial da União.
Mais cedo, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tinha suspendido a nomeação de Ramagem.
Com o decreto, o delegado volta a comandar a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou hoje sobre os investimentos que o país tem feito para diminuir o impacto do coronavírus na saúde e na economia.
Logo no início, nós fizemos tudo que era infraconstitucional. Reduzimos os compulsórios em 200 bilhões, aumentamos o crédito, linhas de crédito do BNDE e da Caixa Econômica Federal em 150 bilhões, antecipamos benefícios de aposentados e pensionistas e diferimos a arrecadação de FGTS e pagamentos de impostos simples, justamente para as camadas mais frágeis, as empresas mais frágeis. Foram mais 150 bilhões. Então, em 3 semanas e meia, nós já tínhamos injetado 500 bilhões na economia.
Além desse dinheiro, o ministro explicou que existem outros 300 bilhões de reais para ajudar na crise.
Dinheiro do auxílio emergencial aos informais, da ajuda de caixa para empresas e de um projeto de descentralização de recursos que está para ser votado no Senado.
O ministro Paulo Guedes disse ainda que a economia preserva sinais vitais e que os projetos anteriores à crise vão ser mantidos, como a reforma no sistema de impostos.
O Brasil, a nossa expectativa é que seria 1% no primeiro ano, 2% no segundo ano, 3% no terceiro ano. Quando chegou o coronavírus, nos derrubaram, nos jogaram ao chão. Vamos subir. Mas nós vamos levantar, nós temos a bússola e nós vamos seguir no mesmo caminho. E nós vamos brevemente juntos, brasileiros juntos, vamos vencer a crise da saúde primeiro e atravessaremos também a segunda crise, que é essa econômica.
O ministro da Casa Civil, Braga Neto, afirmou que o governo trabalha integrado para organizar o plano de retomada econômica da crise.
Além disso, ele relatou o auxílio que o governo federal tem dado para a região norte do país.
Com o intuito de minimizar o impacto do coronavírus na região norte, até o momento, o governo federal já disponibilizou ao estado do Amazonas 55 respiradores, 490 mil máscaras, 47 mil testes rápidos, 29 profissionais da Força Nacional de Saúde do SUS. Somado a isso, cerca de 31 mil famílias indígenas já receberam cestas básicas.
A queda nas receitas e os gastos extras para enfrentar o avanço do coronavírus no país devem gerar um saldo negativo de 600 bilhões de reais nas contas públicas do governo, estados e municípios este ano.
A estimativa divulgada hoje pelo Tesouro Nacional representa 8% do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, avalia que o número é significativo e revela o investimento do poder público no combate à pandemia.
A gente vai ter uma forte piora fiscal, mas é uma piora fiscal temporária, decorrente de dois fatores, de uma perda de arrecadação muito forte, que possivelmente a gente vai ter um crescimento negativo da economia este ano, e um aumento temporário das despesas primárias em mais de 250 bilhões, que já foi aprovado, que foi disponibilizado pelo Tesouro Nacional. Tudo isso vai nos levar para um resultado de déficit primário do governo central, por volta de 550 bilhões, um pouco acima disso, que junto com o déficit dos estados e municípios nos leva para um déficit primário do setor público de perto de 600 bilhões de reais. É um número bastante expressivo. Não se pode falar que o governo federal e que o Brasil não está reagindo à crise econômica e social decorrente do coronavírus. Estamos, porque o déficit vai ser expressivo.
Receber o benefício do INSS sem precisar ir ao banco para sacar.
E pagamento do auxílio doença prorrogado.
Você vai ouvir daqui a pouco mais detalhes sobre as decisões do INSS para tornar mais simples a vida dos beneficiários neste período de coronavírus.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública começou a entrega de equipamentos de proteção contra o coronavírus para mais de 3 mil agentes de segurança pública.
Os agentes fazem parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Dívidas, o Vigia, e da Força Nacional de Segurança Pública.
Ao todo, serão entregues mais de 530 mil máscaras, 3 mil óculos de proteção, cerca de 20 mil luvas e de 20 mil frascos de álcool em gel.
De acordo com o comandante da Força Nacional, o coronel Aginaldo de Oliveira, todos os agentes vão receber o material para evitar uma possível contaminação.
Temos esse efetivo de 1.440 homens, que não diferente dos outros órgãos de segurança pública, o governo federal está proporcionando e distribuindo esses equipamentos de proteção individual para cada integrante da Força Nacional, hoje em 52 operações espalhadas por esse Brasil que a Força Nacional atua. Seja em reserva indígena, presídios federais, área de preservação ambiental, policiamento urbano no programa do Enfrente Brasil e combatendo o crime transfronteiriço.
O investimento do Ministério da Justiça é de aproximadamente 2 milhões e meio de reais.
A operação Covid-19 das Forças Armadas chegou a 40 dias de ações em todo o país.
São 29 mil militares atuando na desinfecção de áreas públicas e capacitação de agentes públicos para esse trabalho.
A operação utiliza ainda mais de 1.000 viaturas, 102 embarcações e 32 aeronaves.
As Forças Armadas atuam ainda no controle de circulação da população, doação de sangue, transporte logístico de insumos hospitalares e doação de cestas básicas.
Duas decisões do INSS devem facilitar a vida de quem recebe benefício durante este período de isolamento social.
Todos que recebem algum auxílio e precisam sacar com cartão, agora podem receber o benefício direto na conta corrente.
Além disso, foram prorrogados todos os benefícios de auxílio-doença.
Todas as pessoas que recebem benefícios do INSS e precisam ir às agências bancárias para sacar com cartão, a partir de agora podem receber o pagamento direto na conta corrente, sem precisar ir ao banco. A novidade vale para qualquer benefício. E para receber o dinheiro na conta, é só entrar no aplicativo Meu INSS, como explica o diretor de benefícios do órgão, Alessandro Roosevelt.
Ela vai ter que entrar no aplicativo e informar para nós qual é a conta corrente que ela quer receber. Ela tem que ser a mesma titular da conta corrente com a titular do benefício a qual ela está solicitando que caia em conta corrente. Na hora que ela entrar no aplicativo, vai aparecer vários iconezinhos, um deles, sei lá, de solicitações. Na hora que ela entrar nesse ícone, ela vai lá ver a questão da conta corrente.
Outra novidade deve tornar mais simples a vida de quem está recebendo auxílio-doença. O INSS prorrogou automaticamente todos os benefícios de auxílio-doença enquanto durar o fechamento das agências da Previdência Social. A medida vale para quem fez o pedido de prorrogação, como ressalta o diretor Alessandro Roosevelt.
Nós prorrogamos todos os benefícios daquelas pessoas que solicitaram a prorrogação do benefício de auxílio-doença por 30 dias ou até quando retornar à perícia presencial, enquanto a pessoa ainda estiver incapacitada. Para quem quer fazer esse pedido de prorrogação, também é direto no aplicativo. Você entra no aplicativo do Meu INSS, lá você tem o agendamento de perícia. Dentro do agendamento de perícia tem uma opção falando pedidos de prorrogação, mas é para aqueles que já recebiam o benefício.
Aqueles que ficaram doentes depois do fechamento das agências podem fazer o pedido do auxílio-doença apenas com atestado médico, já que as perícias estão suspensas. Para isso, também devem entrar no aplicativo Meu INSS e apertar em Agendamento de Perícia Médica. Em seguida, será pedido o envio do atestado médico pelo próprio aplicativo. Lembrando que o serviço de telefone 135 continua funcionando e pode ser usado para tirar dúvidas e também para fazer os serviços disponibilizados por aplicativo. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Alessandra Bastos.
Garantir o abastecimento de alimentos no país, a saúde dos trabalhadores do campo e a renda de produtores rurais.
Objetivos das ações realizadas pelo Ministério da Agricultura durante a pandemia de coronavírus.
E os detalhes dessas medidas foram explicados pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em entrevista exclusiva à Voz do Brasil.
A conversa é com a repórter Márcia Fernandes. Vamos ouvir.
Ministra, o agronegócio é responsável por 22% do PIB brasileiro. É um setor que não pode parar. Como que está essa questão, ministra?
Quando a pandemia chegou ao Brasil, nós estávamos em plena colheita da maior safra que o Brasil já colheu. Aproximadamente 250 milhões de toneladas foram colhidos e já estão armazenadas. E as pessoas fiquem tranquilas porque nós temos alimentos suficientes para a nossa população e também para que a gente possa ser um parceiro seguro, fornecendo aos seus parceiros internacionais.
Eu queria saber com a senhora como que está a questão do escoamento.
Nós tivemos problemas porque os caminhoneiros não tinham posto de gasolina para parar, borracheiro, enfim, as atividades que eles precisam, mas foi rapidamente resolvido e hoje eles estão trabalhando, resolvemos nos portos, nos pátios das empresas, arrumando EPI, eles precisavam de máscara, banheiro, nas estradas, com higiene, enfim, foram feitos protocolos.
Como que está esse cuidado com os trabalhadores?
Nós fizemos umas cartilhas com um protocolo para quem está colhendo. A gente sabe que tem que usar máscara, a gente sabe que tem que lavar as mãos, a gente sabe que quando a gente vai numa aglomeração, quando volta para casa, tomar um banho. Enfim, as coisas de higiene que são muito importantes nesse momento para todos. Nós fizemos também, era uma grande preocupação, alguns setores sofrem mais, hortifruti, granjeiros e também leite e flores e depois pescados. Então nós estamos trabalhando prorrogação de crédito, de financiamento para esses setores, nós estamos trabalhando vendo se a gente consegue linhas novas para que de armazenamento, nós já temos uma linha já aprovada no Conselho Monetário e que a gente já tem notícias que as cooperativas, as agroindústrias, as cerealistas já estão tomando até 65 milhões teto. Uma outra coisa que foi editada e uma medida provisória para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E isso vai principalmente para aquela pequena agricultura que são os mais vulneráveis. Então, é a compra desses alimentos para que isso não tenha uma interrupção e que não cause problema de renda. Então, são 600 milhões para atender.
Ministra Tereza Cristina, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu é que te agradeço.
Até 30 de junho, uma parte da população não vai precisar pagar a conta de luz.
O objetivo é amenizar o bolso dos mais pobres com isenção do pagamento das contas de energia.
Indígenas e quilombolas, que já têm 100% de desconto para o consumo de 50 kWh, passam a ter desconto integral para até 220 kWh por mês.
O governo vai repassar 900 milhões de reais às distribuidoras de energia elétrica para custear a eletricidade das famílias de baixa renda.
Vão ter direito à isenção as famílias que estão inscritas na tarifa social, um programa que já garante descontos nas contas de energia.
Dois parques nacionais da região sul devem passar a ser administrados pela iniciativa privada.
O Parque Nacional de Aparados da Serra e o Parque Nacional da Serra Geral foram incluídos no PPI, o Programa de Parceria de Investimentos.
A ideia é transferir para a gestão de empresas privadas os serviços públicos de apoio à visitação, conservação, proteção e gestão dos parques.
As duas unidades ficam entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU finalizou a implantação da plataforma Conecta TCU em 68 universidades federais e na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, o CAPES. A plataforma possibilita a expedição de comunicações para essa clientela exclusivamente por meio eletrônico, sem necessidade de intermediações dos correios e de uma série de procedimentos operacionais. mais, tanto por parte do TCU quanto do destinatário. Com isso, é possível ter mais celeridade na comunicação processual e nas interações necessárias, com economia de recursos e mais eficiência e tempestividade nas ações de controle externo. Essas facilidades estão alinhadas ao objetivo de desburocratização. Na próxima etapa, a intenção é ampliar o uso da solução para demais instituições federais de ensino.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal autoriza inquérito para investigar ministro da Educação por racismo.
Empresário chinês suspeito de desviar testes da Covid-19 vai continuar preso.
Justiça condena servidor do INSS que fraudou pensões por morte.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determina abertura de inquérito contra ministro da Educação.
Abraham Weintraub será investigado por suposta prática de racismo contra os chineses. Carlos Ribeiro.
O ministro publicou nas redes sociais que a China vai sair relativamente fortalecida da crise do coronavírus e que isso condiz com os planos do país de dominar o mundo. Na postagem, que depois foi apagada, Weintraub trocou letras para ironizar o sotaque de alguns chineses. O ministro Celso de Mello deu prazo de 90 dias para que a Polícia Federal investigue os fatos.
Justiça condena servidor do INSS que aplicou fraude de mais de 2 milhões de reais no Espírito Santo.
O servidor conseguiu receber 21 pensões por morte e agora terá que devolver mais de 4 milhões de reais. Verônica Macedo.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal contra um servidor da agência de Afonso Cláudio no Espírito Santo. Ednei José de Oliveira Júnior foi condenado por improbidade administrativa. Ele usou dados falsos para realizar as fraudes entre setembro de 2016 e julho do ano passado.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença que condenou o município de João Pinheiro a indenizar uma criança em R$ 35 mil reais por ter se machucado em brinquedo público.
A criança, que tinha 9 anos na época do acidente, prendeu o pé no escorregador e precisou amputar um dedo.
Em primeira instância, a justiça determinou o pagamento de R$ 20 mil reais por danos estéticos e mais R$ 15 mil por danos morais. O município recorreu com o argumento de que não havia provas de que o brinquedo era de sua responsabilidade.
Mas o relator que analisou o caso afirmou que a prefeitura foi negligente por não fiscalizar e fazer manutenção em equipamentos de uso comum.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou pedido de liberdade a um empresário chinês.
Ele foi preso em flagrante neste mês durante operação da Polícia Civil de São Paulo, que identificou o desvio de aproximadamente 15 mil testes para o novo coronavírus. Fátima Uchoa.
A carga foi avaliada em 80 mil reais. Outras pessoas que integrariam o esquema criminoso também foram presas. Pelas investigações, os testes para a Covid-19 vieram da China e foram desviados do Aeroporto Internacional de Guarulhos a um depósito particular que seria do empresário chinês para serem negociados de forma clandestina. Ao negar pedido de liminar, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão. E o ministro João Otávio de Noronha destacou que, segundo o entendimento firme do STJ, não cabe habeas corpus contra a negativa de liminar em outra ação, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que para o ministro não ocorreu nessa situação.
Empresa de transporte por aplicativo terá que devolver dinheiro cobrado de passageiro como taxa de limpeza.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Acre. Fábio Ruas.
O passageiro foi acusado pelo motorista de urinar e derramar bebida no banco do carro. A empresa descontou no cartão de crédito R$ 350 como taxa de limpeza, mas na justiça não conseguiu provar que a mancha no banco era como alegou. A empresa terá que devolver o valor da taxa em dobro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em sessão do Senado, o ministro da Saúde fala em flexibilizar isolamento social, mas diz que não sabe quando será pico da Covid-19. Extinção de cobrança do ECAD em hotéis voltará a ser analisada na MP 948. Presidente do Senado apresenta relatório sobre socorro aos estados e municípios nesta quinta-feira. Boa noite. Durante a sessão do Senado na tarde de hoje, o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que não há como prever quando será o pico da Covid-19 no país. Ele ainda afirmou que a nova onda de casos é real. Já os senadores cobraram a manutenção do isolamento social para controlar a crise do coronavírus. Segundo Teich, a quarentena dependerá dos governadores. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Em videoconferência com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, diversos senadores cobraram a manutenção do isolamento social diante do aumento de mortes e de contaminação pelo coronavírus. Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, declarou que diante da falta de UTIs e de respiradores, a maneira mais eficaz de combate à Covid-19 é a quarentena.
De um momento para cá, e pode coincidir ou não, com o momento que Vossa Excelência assumiu o Ministério da Saúde, o distanciamento social caiu dramaticamente no país. E, ao mesmo tempo, nós estamos agora no momento de início dessa explosão de casos.
Nelson Teich negou o fim do isolamento social, mas afirmou que o Ministério da Saúde vai anunciar uma possível flexibilização da quarentena, que vai depender de cada estado.
Então, ficar em casa, vão ter situações dentro de uma política sendo desenhada em que ficar em casa vai ser a melhor solução para algumas pessoas, não para todos. Isso vai ser detalhado. Então, idealmente, a gente vai trabalhar isso aí de uma forma mais específica.
Os senadores também criticaram declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro de que não faz milagres ao comentar o recorde de mortes por coronavírus. Eles também cobraram o aumento de repasses para a compra de respiradores e de testes para todas as cidades.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa amanhã de audiência remota da Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus. O ministro vai esclarecer aos senadores como estão sendo gastos os recursos destinados ao combate da doença, que já matou mais de 5.400 pessoas no Brasil. O presidente da Comissão de Relações Exteriores concorda com a prorrogação das restrições para a entrada de estrangeiros no Brasil. O governo decidiu prorrogar a medida por mais 30 dias, visando o controle do novo coronavírus no país. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Assinada pela Casa Civil e pelos Ministérios da Justiça, da Infraestrutura e da Saúde, a portaria restringe a entrada de estrangeiros por aeroportos e portos do país, independentemente da nacionalidade, pelos próximos 30 dias. A medida cumpre uma recomendação técnica da Anvisa, em razão do risco de propagação do novo coronavírus. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, concorda com a medida.
Essa restrição, ela visa proteger a sociedade brasileira de eventuais pessoas que poderiam estar contaminadas do ingresso no nosso território. Então, nada mais prudente do que, numa situação como essa, se tiver que peque pelo excesso.
Brasileiros natos ou naturalizados e imigrantes que residam no Brasil, entre outros, não estão sujeitos às restrições. A medida também não afeta o transporte de cargas.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, defendeu a aprovação do projeto que cria um auxílio financeiro da União para compensar as perdas de arrecadação do ICMS pelos estados e de ISS pelos municípios. Ele ainda concorda com a ideia de congelar os salários dos servidores públicos por 18 meses para garantir o pagamento desse auxílio, desde que a não reposição salarial valha para todo o setor público,
desde o presidente da República, passando por parlamentares e membros do judiciário.
Afinal, num cenário em que empresas fecham, trabalhadores ficam sem emprego e informais precisam de R$ 600 mês para a sobrevivência. O setor público brasileiro não pode se colocar à parte e deixar de fazer algum sacrifício nesse momento.
O trecho sobre o fim da cobrança de taxa pelo ECAD, que foi retirado da MP que transformou a Embratur em agência, vai ser analisado em outra medida provisória. Após o acordo entre parlamentares e governo, o fim da cobrança será incluído na MP 948 de 2020. Repórter Regina Pinheiro.
Além de reformular a Embratur, a MP 907 extinguia a taxa de direitos autorais cobrada pelo ECAD por execução de músicas em quartos de hotéis e cabines de embarcações. Mas os deputados acabaram retirando esse ponto da MP. No Senado, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, apresentou requerimento para voltar com o fim da cobrança. Para que o texto não precisasse passar por outra votação na Câmara, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, propôs um acordo.
Já tem um acordo subscrito pela liderança do governo na Câmara para que a questão do ECAD possa ser tratada na medida provisória 948. E nós aqui estamos, sim, apoiando essa busca de entendimento para que o destaque do senador Amin seja introduzido na MP 948.
Com a confirmação do acordo pelos senadores, ficou acertado que a extinção da taxa será analisada no texto da MP 948 de 2020, que trata do cancelamento de reservas, serviços e eventos nos setores de turismo e cultura em razão da Covid-19.
O presidente do Senado apresenta amanhã, às 10 horas, uma minuta do relatório dele sobre o projeto que vai socorrer estados e municípios. Os senadores terão até amanhã de sábado para sugerir mudanças. O texto final deve ser votado na tarde do mesmo dia. Repórter Maurício De Sante.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, tem mantido seguidas reuniões com a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, para chegar a um texto consensual sobre ajuda financeira a estados e municípios. Nesta quinta-feira, ele apresenta uma minuta do relatório. A partir daí, os senadores terão 48 horas para sugerir alterações até amanhã de sábado. Serão contadas mais 5 horas para que Davi tenha tempo de analisar essas emendas e feche o texto final, que deve ser colocado em votação na tarde do mesmo dia.
Construir com todos os parlamentares a possibilidade de fazermos uma conciliação para que a gente possa chegar no sábado e ter um texto que concilie todas as regiões do Brasil, que nós estamos estabelecendo vários critérios de construção dessa tabela que prestigia o Sul e o Sudeste, que contempla também o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, os interesses de todos os estados brasileiros e de todos os municípios.
A ajuda deve durar 4 meses e não 6 meses, como dizia o texto aprovado na Câmara dos Deputados, e prevê o congelamento dos salários dos servidores públicos por 18 meses, razão pela qual o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, acha que estados e municípios vão precisar de um novo auxílio mais para frente.
E eu pretendo fazer uma emenda para que a gente possa fazer essa compensação das perdas mais para frente, num outro momento também, já que vai ficar, deverá ficar congelado os salários, mas que eles tenham a garantia de que vai haver uma compensação num longo espaço de tempo.
Aprovada pelo Senado no sábado, a proposta volta para uma nova votação na Câmara, o que deve acontecer já na segunda-feira.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, considerou imperdoável a atitude do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus e pediu que a população mantenha o isolamento social, não deixando-se influenciar pelas opiniões do presidente, talvez ao fim da quarentena e à retomada rápida das atividades econômicas.
No Brasil, o presidente insiste em acabar com a quarentena, insiste em expor os brasileiros a uma doença que não tem vacina, a uma doença que não tem cura e a uma doença que cada dia que passa nós descobrimos a sua letalidade e as consequências que ela deixa naqueles que a contraem.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia propõe debate no parlamento sobre a importância do isolamento social.
Câmara aprova prioridade a profissionais da saúde nos testes da Covid-19.
Plenário autoriza a suspensão do pagamento do FIES por até 120 dias.
Boa noite. O plenário da Câmara concluiu a votação do projeto que suspende por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Terão direito à suspensão dos pagamentos os estudantes em dia com as prestações e quem tiver parcelas em atraso por, no máximo, 180 dias. A repórter Paula Bittar acompanhou as votações.
O texto base da proposta já tinha sido aprovado, mas faltava analisar os destaques, que são tentativas de mudar o texto. Os deputados aprovaram apenas uma das modificações propostas, uma emenda apresentada pelo PT, que incluiu os profissionais de saúde que trabalham no enfrentamento do coronavírus entre aqueles que poderão receber abatimentos no pagamento mensal das parcelas do FIES. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, defendeu que a medida é o mínimo que pode ser feito por esses profissionais.
Essa situação da pandemia do coronavírus é fundamental que todos os profissionais de saúde que atuam pelo SUS estão sendo mobilizados nesse momento do enfrentamento à pandemia do coronavírus sejam beneficiados desse desconto do FIES. É o mínimo que esse Congresso Nacional pode fazer para esses verdadeiros guerreiros e guerreiras que estão colocando a sua vida em risco para cuidar e salvar famílias.
Uma das tentativas de mudança rejeitadas, apresentada pelo PCdoB, pretendia não apenas suspender, mas perdoar dívidas de estudantes com o FIES, como explicou a líder do partido, deputada Perpétua Almeida.
O plenário desta casa já votou o perdão da dívida de banqueiros, já votou o perdão de dívidas de usineiros, de grandes fazendeiros. Por que não um olhar agora mais atento à juventude brasileira, a pelo menos 1 milhão de jovens, e votarmos a anistia também do FIES? E sou favorável a abrir um debate nessa casa, onde parte do pagamento possa ser feito com trabalho. Eles têm disposição. O que não dá é para a gente fechar os olhos para 1 milhão de jovens brasileiros, quase todos de famílias pobres, não têm perspectiva de emprego, portanto, não tem como pagar o FIES.
Mas para o relator do projeto, deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, o perdão de dívidas agora poderia comprometer a capacidade de financiamento no futuro.
A anistia desses estudantes traria um problema muito grave para a questão do fundo garantidor. O FGFIES, ele é baseado e pautado para ter sustentabilidade. Então, a partir do momento que é feita a anistia total desses estudantes, nós estamos trazendo um desequilíbrio e, no futuro, as vagas deixarão de ser ofertadas, porque o fundo não terá condições de manter e assegurar novas vagas do financiamento estudantil.
A proposta que suspende por 60 dias prorrogáveis os pagamentos devidos pelos estudantes ao FIES segue agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
A aprovação da suspensão do pagamento das parcelas do FIES recebeu apoio da maioria dos parlamentares durante a discussão da matéria em plenário.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, destaca que o projeto é mais um de muita importância para o enfrentamento aos efeitos da pandemia. Para ele, os estudantes terão um grande alívio com a suspensão das parcelas.
Luiz Miranda, do Democratas, do Distrito Federal, lembra que, com a crise, muitos jovens ficam impossibilitados de pagar o financiamento estudantil. O deputado destaca que muitos desses estudantes estão desempregados, sem dinheiro até para colocar comida em casa.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressalta a dificuldade comum de muitos jovens que, mesmo depois de formados, não conseguem emprego e ainda precisam pagar as parcelas remanescentes do financiamento estudantil.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, ressalta a importância do projeto que suspende temporariamente o pagamento do FIES. O deputado reconhece que, diante da crise econômica e da diminuição da oferta de emprego, a medida é necessária. Para ele, todas as propostas aprovadas a partir do decreto de calamidade já deveriam prever o prazo de suspensão do FIES.
Para Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, O número de inadimplentes junto ao FIES é um problema muito grave e deve continuar a ser debatido após a crise do coronavírus. Ele é a favor da suspensão por até 4 meses dos pagamentos ao FIES, mas defende a anistia total das dívidas. A anistia foi objeto de votação no plenário, mas foi rejeitada.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, lembra que o estudante já tinha dívidas em função da crise econômica do país e que a situação só piorou com a pandemia. Ele entende que o Estado tem condições financeiras para garantir a suspensão do pagamento e também para rever multas e juros das dívidas do FIES.
Já para Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, é muito difícil promover a anistia total do FIES aos estudantes, pois o futuro é imprevisível e seria imprudente aprovar o perdão definitivo neste momento de exceção.
Tiago Mitraldi, do Novo de Minas Gerais, concorda que não é hora de discutir decisões permanentes relativas ao Fundo de Financiamento Estudantil e nem ao orçamento de uma forma geral. O deputado analisa que se houver anistia para alguns estudantes agora, haverá menos receita no fundo futuramente, o que significará menos bolsas de estudo.
A proposta de anistia aos estudantes, que foi rejeitada pelo plenário, partiu do PCdoB. Alice Portugal, da Bahia, detalha que a ideia não era dar uma anistia geral, mas perdões parciais e escalonados, como, por exemplo, 40% para famílias com renda de até 3 salários mínimos, 50% para renda de até 4 salários mínimos e assim por diante.
José Guimarães, do PT do Ceará, defende que os estudantes que ganham até 3 salários mínimos recebam desconto de forma escalonada no pagamento do FIES. O deputado sustenta que o impacto no orçamento é mínimo nesse momento de crise e apoia a anistia para os estudantes que não têm condições de renda.
Para Paulo Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, a discussão sobre o Fundo de Financiamento Estudantil deve ser retomada para garantir mais tempo e profundidade. A preocupação da deputada é amadurecer os debates sobre as propostas de anistia para não inviabilizar o sistema que leva muitos jovens à educação superior.
Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, enfatiza que o parlamento deve ter serenidade e sensibilidade no momento de votar propostas de combate aos efeitos da pandemia que tem forte impacto econômico. Na avaliação do deputado, é preciso ouvir a opinião de quem está conduzindo a economia do país.
Autor da proposta aprovada pela Câmara, que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao FIES por até 120 dias, Denis Bezerra, do PSB do Ceará, agradece o apoio dos deputados e também as lideranças da Juventude Socialista Brasileira que ajudaram na elaboração do texto.
Ao lembrar o Dia Internacional da Educação, celebrado em 28 de abril, Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, lamenta a rejeição de destaque que pedia a anistia total das dívidas dos estudantes junto ao FIES.
Homenagem.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, presta homenagem a todos os profissionais da educação pela passagem do Dia Mundial. O parlamentar ressalta que o investimento neste setor é o mais estruturante de qualquer sociedade.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, diz que o Brasil tem pouco a comemorar no Dia Mundial da Educação. Ele ironiza a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que pediu sacrifício por parte dos servidores públicos e lembra que são os profissionais do SUS os primeiros a arriscarem suas vidas no combate ao coronavírus.
Também em comemoração ao Dia Mundial da Educação, Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, presta homenagem especial aos professores indígenas, que neste momento de pandemia alertam e orientam as comunidades tradicionais sobre os cuidados para evitar a doença.
Joaquim Passarinho, do PSD, lamenta o falecimento do ex-deputado federal Asdrúbal Bentes, vítima de Covid-19. O parlamentar se solidariza com familiares e amigos e enaltece o trabalho do congressista, em especial em prol do povo paraense.
Votação.
Foi aprovado nesta tarde pelo plenário o projeto que determina que, em caso de declaração de pandemia ou surtos provocados por doenças contagiosas, sejam tomadas todas as medidas para garantir a saúde e preservação da vida dos profissionais considerados essenciais ao controle de doenças.
Entre outros pontos, a proposta dá prioridade na testagem do novo coronavírus a profissionais que atuam no combate à Covid e estão em contato direto com pessoas contaminadas, caso dos profissionais de saúde e dos agentes funerários.
O texto, que segue para análise do Senado, é de autoria do deputado Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, e teve a relatoria de Irã Gonçalves, do PP de Roraima.
Crítico à matéria, Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, alerta que o projeto não inclui os agentes comunitários de saúde. Ele diz ainda que a proposta precisa prever se a fonte da receita para a execução dessas medidas será estadual ou federal.
Saúde.
Sidney Leite, do PSD, pede ao Executivo Federal a liberação urgente dos recursos das emendas de bancada do Amazonas para fortalecer o combate ao coronavírus. Segundo ele, com o colapso dos sistemas de saúde e funerário do Estado, as populações vulneráveis, como a indígena, são as que mais sofrem.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, nesse período de pandemia, é preciso atender primeiro os excluídos e os mais vulneráveis. O parlamentar ressalta que quando a ajuda é para os pobres, o que se vê são filas enormes nos bancos em busca do auxílio emergencial. Mas quando se trata de apoiar os ricos, tudo é aprovado rapidamente.
Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, informa que muitas pessoas que se cadastraram para receber o auxílio emergencial de R$ 600 estão desde o dia 7 de abril sem nenhuma resposta.
De acordo com o deputado, eles recebem a informação de que existem divergências no cadastro, mas não conseguem efetivar as alterações pedidas. Charles Evangelista defende que, mesmo que o cadastro não seja aprovado, o governo dê alguma satisfação à população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, volta a pedir urgência para aprovação do projeto que autoriza a realização emergencial do exame do Revalida para médicos com diplomas expedidos por instituições estrangeiras. O parlamentar também pede apoio para a inclusão na pauta de votações do projeto que limita as taxas de juros reais no período da crise do novo coronavírus.
A comissão externa que analisa ações de combate à pandemia da Covid-19 selecionou projetos prioritários para a votação no plenário da Câmara. Um deles isenta de impostos de fabricação e de comercialização os materiais necessários ao combate do novo coronavírus, como respiradores e equipamentos de proteção individual.
O colegiado também marcou o dia para ouvir o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. A previsão é que a reunião com o chefe da pasta ocorra na próxima quarta-feira. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
A Comissão Externa da Câmara sobre Ações Preventivas ao Coronavírus marcou para quarta-feira da próxima semana a primeira reunião com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Antes, os deputados vão ao Palácio do Planalto para acompanhar o trabalho do comando de crise, como informou o coordenador da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro.
Nós pleiteamos uma visita até o Centro Integrado de Comando da Crise do Coronavírus no Planalto. Na quarta-feira, gente, pela manhã, está combinado com o ministro para falar na quarta de manhã conosco na comissão.
Os deputados também definiram os próximos projetos de lei que poderão entrar em regime de urgência para a votação mais rápida no plenário da Câmara. Um deles trata da isenção de impostos para testes de diagnósticos, equipamentos de terapia intensiva e os chamados EPIs, equipamentos de proteção, como máscaras, luvas e gorros. A proposta é do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia.
Vocês imaginam quanto nós poderemos diminuir, ou seja, é quase um terço a menos no preço final para os hospitais privados, para os entes públicos, para todos que estão adquirindo esses insumos e equipamentos.
Por sugestão da relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, o texto também deve prever isenção de taxas da Anvisa para novos equipamentos, como são os casos de respiradores com tecnologia mais simples e já em teste em Santa Catarina. Outro projeto prioritário prevê medidas especiais para garantir a saúde dos profissionais diretamente envolvidos no combate à pandemia. Além de médicos, enfermeiros e policiais, outras categorias serão incluídas no texto, como afirmou o autor da proposta, deputado Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás.
No substitutivo, ele contempla os agentes comunitários de saúde, profissionais da limpeza, técnicos de laboratório, serviços funerários, agentes de combate às endemias, bombeiros, agentes de fiscalização.
Os parâmetros sobre leitos hospitalares e a falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde serão alguns dos próximos temas em debate na Comissão Externa do Coronavírus. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, elogia a aprovação pela Câmara do projeto que garante crédito facilitado às micro e pequenas empresas. Para ele, essa é uma questão de sobrevivência desses negócios.
Cristino Áureo entende que o programa de apoio ao setor só terá condições de ser efetivado se também forem impostas normas aos bancos, especialmente os públicos. Ele lembra que há cerca de 1 milhão e 400 mil empresas no Brasil empregam 12 milhões de trabalhadores com remuneração de até 2 salários mínimos.
Política.
Volney Queiroz, de Pernambuco, informa que o PDT entrou com pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o deputado, o pedido se fundamenta em duas questões. Primeiro, que o presidente atenta contra a saúde pública ao defender o fim do isolamento. Segundo ponto, são os ataques reiterados de Bolsonaro contra o Congresso, o Judiciário e a imprensa.
Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, também critica a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, que para ele ignora a gravidade da pandemia, enquanto chefes de Estado no mundo inteiro adotam medidas em sintonia com os protocolos da Organização Mundial da Saúde.
Em edição extra do Diário Oficial da União de hoje, o presidente Jair Bolsonaro revogou a nomeação de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal.
A medida foi tomada depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter suspendido a nomeação, atendendo a um mandado de segurança apresentado pelo PDT. O assunto repercutiu em plenário.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, Alexandre Ramagem foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para proteger os filhos, os amigos e atacar os seus adversários e as instituições democráticas. Ela espera que o judiciário tome providências em relação aos crimes eleitorais apontados pela CPI das fake news.
Já Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, argumenta que o fato de o presidente não recorrer da decisão do ministro do Supremo é uma prova de que Bolsonaro está interessado na harmonia entre os poderes. Ele entende que não pode caber a um único ministro interferir nas decisões do presidente da República ou do Congresso.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propôs um debate por meio de sessão virtual da Câmara sobre a necessidade do isolamento social como forma de evitar a contaminação do coronavírus e um colapso no sistema de saúde do país.
Segundo ele, o parlamento deveria ouvir o Ministério da Saúde, especialistas, técnicos, médicos, governadores e prefeitos para debater o tema. Quem traz os detalhes é Luiz Gustavo Xavier.
Na avaliação de Maia, o isolamento social ainda é a única forma de combate aos impactos do coronavírus na saúde do brasileiro. Mais cedo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que estados como São Paulo adotaram medidas restritivas e ainda continuam com o número de mortos elevados em razão da pandemia, e afirmou que a cobrança sobre mortes por coronavírus precisa ser feita aos governadores e prefeitos. Ontem, ele minimizou o fato de o país ter ultrapassado 5 mil mortes de Covid-19. E daí? Disse o presidente a jornalistas. Na avaliação de Rodrigo Maia, a avaliação de Bolsonaro diverge de tudo aquilo que especialistas na área de saúde defendem no Brasil e no mundo.
O próprio presidente americano ontem, numa coletiva com o governador da Flórida, deu a opinião dele sobre o que vem acontecendo no Brasil em relação à pandemia. Eu acho que é ruim esse embate sobre a questão do isolamento, né? Não digo que a gente tem que ter uma posição única e uma posição radical. Mas eu acho que a gente está na hora de a gente fazer um debate sobre esse tema. Imaginar que o presidente tratando como uma coisa irrelevante as mortes de brasileiros. Eu tenho certeza que não, mas é claro que uma frase mal colocada acaba gerando algum tipo de polêmica.
Em relação ao decreto assinado por Bolsonaro que amplia a lista de serviços e atividades considerados essenciais em meio à pandemia do coronavírus, Maia afirmou que vai analisar com a assessoria da Câmara antes de se posicionar sobre ela.
Que as nossas decisões elas não podem estar baseadas em pressões, em opiniões de aliados, né, do setor privado, da sociedade. As nossas decisões elas precisam estar baseadas em decisões técnicas, não, olhando com bastante cuidado o que diz a área médica, né, o que diz a ciência.
Rodrigo Maia afirmou ainda que o período pós-crise vai exigir um amplo debate sobre a qualidade do gasto público, muito maior do que o debate que está sendo feito sobre o congelamento de salários de servidores públicos. A proposta de proibir aumentos ao funcionalismo está sendo discutida no Senado, com apoio da equipe econômica do governo, como alternativa ao texto aprovado pela Câmara da ajuda emergencial aos estados e municípios por meio da recomposição do ICMS e do ISS. Segundo Rodrigo Maia, a previsão de congelar salários de servidores é um gesto apenas simbólico, já que nenhum ente da federação vai aumentar salários nesse momento de crise com a pandemia do coronavírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.